São inúmeras as histórias de pessoas que tiveram a sua vida transformada a partir de um curso do Senar Paraná. Os mais de 300 cursos oferecidos pela instituição funcionam como uma porta de entrada para o mundo da produção profissional e do conhecimento. Mais do que isso, o Senar também ensina a pensar e a refletir sobre o nosso papel no mundo. Por meio dos seus diversos programas educacionais, ele ajuda as novas gerações a se tornarem cidadãos mais conscientes. As transformações causadas pelo Senar na vida de diversos produtores rurais do Paraná são o tema da reportagem de capa da revista Boletim Informativo número 1549. E também são o tema da conversa de hoje do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim do Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados do episódio de hoje, começando pelo gerente técnico do Senar Paraná, o Arthur Piazza Bergamini. Bem-vindo, Arthur.
Olá, André. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez.
E o meu colega, o jornalista Felipe Aníbal. Como vai, Aníbal?
Salve, salve. Tudo certinho?
Bom, gente, o Senar Paraná, né, ele vem atuando desde 1993, Arthur, que a gente começou a atuar no campo mesmo?
Isso, exatamente. As primeiras turmas a campo em 1993, né? A legislação é de 91.
Foi regulamentada em 92.
Exato. E as primeiras turmas a campo a partir de 1993.
Pois então, e a gente vê que ao longo desse tempo, que nem é tão longo assim, né, são algumas décadas, o impacto transformador que o Senar causou no estado do Paraná é imenso. Esse impacto está retratado aí nas páginas dessa próxima edição do Boletim Informativo, que circula agora no comecinho de novembro, e a gente vê que tem vários cases, né, vários casos de pessoas. Tem o caso da boia fria que virou produtora, tem outro caso de uma dentista que voltou para o campo e também entrou na produção rural. E todas essas histórias têm o Senar como fio condutor. O Arthur, de onde vem esse poder transformador da instituição?
André, eu acredito que venha da nossa própria missão institucional. O Senar é uma instituição de formação profissional rural, de promoção social, voltadas às famílias, ao público rural. E na sua operação, né, no cumprimento dessa missão institucional, a gente escolheu estar na realidade do produtor. Então eu acredito que, aliada à nossa missão institucional, a nossa forma de operação também possibilita esses ganhos, né, esses resultados expressivos que você acaba de relatar.
O Felipe Aníbal, que é o responsável por essa reportagem aí, né, que ilustra a capa do boletim, ele buscou aí diversos casos, diversos personagens, né? O que, que mais te chamou a atenção para acompanhar essa história, Felipe?
André, sem dúvida nenhuma, a amplitude, o alcance do Senar, a capilaridade do Senar que chega nos 399 municípios e que tem esse poder de provocar uma revolução na vida das pessoas, de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de todos os graus de escolaridade. Muitas vezes, quando se fala no agronegócio do Paraná, se pensa muito no grande produção de soja, na avicultura, na pecuária leiteira, né, em grande escala, mas a gente procurou com essa reportagem mostrar também que o agronegócio também é feito de pequenas propriedades e que essas pequenas propriedades são tocadas por produtores rurais que tiveram a vida mudada por cursos do Senar, que deu qualificação técnica, que deu uma visão mais abrangente do negócio e muitas vezes, no caso de algumas mulheres que cursaram o Mulher Atual, deu até autoconfiança para que elas pudessem empreender e participar da gestão das propriedades, enfim, começar a fazer parte desse setor agropecuário. Então, o que me chamou a atenção foi isso, assim, sabe? Essa amplitude, tanto no escopo quanto no perfil de público que o Senar chega.
E você comentou, né, Arthur, que o Senar atua em sintonia com a realidade do campo. Esse tipo de coisa que o Aníbal retratou aí, né, de ter não só grandes propriedades, mas também cursos voltados para o pequeno produtor, para o produtor que tem experiência, para o produtor que está começando, essa é uma preocupação constante na condução do Senar?
Sem dúvida nenhuma. Né? Como ele comentou, o nosso setor rural, ele, especialmente no Paraná, ele é muito diversificado. A gente tem diversas atividades sendo desenvolvidas e diversas realidades em cada uma das regiões do estado, né, com suas peculiaridades. a questão do Senar ir atender na realidade do produtor nos fez, durante todo esse tempo, adequar os nossos produtos a cada uma dessas situações. Então, o fato de você estar lá com cursos extremamente práticos, que o produtor consiga enxergar no treinamento a utilização daquilo dentro da propriedade, e muitas vezes os cursos estão acontecendo dentro das propriedades, ele começa a enxergar valor, ele começa a ver uma aplicação daquele conteúdo, e aí vem esse resultado que a gente está aqui comentando.
E é um slogan, né? É um lema que tem, que eu sempre ouço, que é aprender a fazer fazendo, né? Isso faz uma diferença grande, né?
Exatamente. E não é num ambiente controlado, num ambiente simulado. Na grande maioria das vezes, a gente está no ambiente do produtor. Na máquina dele, na propriedade dele, vendo o solo dele, né? Então, ele consegue realmente relacionar o que a gente leva do curso com a necessidade do dia a dia dele.
E fala um pouquinho para a gente, Arthur, de como é a estrutura do Senar. Às vezes o nosso ouvinte ele não conhece direito, ouviu falar, mas a gente que está mais perto aí do Senar, a gente sabe que tem uma estrutura notável aqui no estado, né?
Exatamente. Na verdade, quando a gente fala em estrutura, é bom a gente deixar bastante claro que a nossa estrutura ela não é física. Até porque a gente não conseguiria estar nos 399 municípios oferecendo essa diversidade de situações, né, sob nosso domínio, sob nosso controle. Então, quando a gente fala de estrutura, é realmente essa capilaridade que o Felipe comentou, da gente estar nos 399 municípios. Nós temos instrutores de diversas formações, com diversas competências no nosso catálogo de curso, né? E essa questão comportamental que ele citou, os primeiros programas que começaram a tratar essas questões de comportamento, entender que atrás de um agricultor, né, de um produtor, existe um agricultor, existe uma pessoa, das relações dele com a família, das relações dele com empregados, enfim, com a sociedade de uma maneira geral, que também potencializa esse efeito multiplicador que você comentou. Em meados de 2003, 2004, com os programas de empreendedorismo e de jovens que a gente desenvolveu. E de lá para cá, vários outros produtos foram desenvolvidos que têm esse pano de fundo do comportamento humano, né? Que trabalha justamente nessa questão de mudança de atitude, mudança de comportamento. Então, quando a gente hoje desenvolve um treinamento do Senar, a gente fala muito em competências, né? que é o conhecer, o conhecimento, né? É a habilidade de fazer e a atitude de fazer. Então, quando a gente fala de aprender a fazer fazendo, valoriza essa questão prática dos nossos cursos, é porque a gente enxerga e a gente prepara cada um dos nossos treinamentos para realmente provocar isso no participante.
E uma coisa bem interessante que você falou, né, Arthur, dos nossos instrutores, né, é bom destacar a qualidade desses instrutores, né, que recentemente também saiu uma matéria no Boletim Informativo mostrando que vários instrutores também são professores universitários, muitas vezes doutores, mestres, né, pessoas altamente qualificadas aí para levar conhecimento de ponta e sem aquela linguagem, vamos dizer assim, inacessível que às vezes você encontra na academia, né? Você trazendo, como você bem disse, para a realidade do produtor, para que ele consiga ver a utilidade daquilo na prática e poder absorver aquele conhecimento no dia a dia dele, né?
Exatamente. Eu acho que eu destacaria duas coisas. Uma, a questão da formação do quadro de instrutores. E a outra, que muitos deles, inclusive, estão nas atividades. São produtores, são de famílias de produtores, estão distribuídos por todo o estado, então a gente consegue reproduzir no quadro de instrutores toda essa diversidade da produção agropecuária do estado, né? E aí, só para complementar um pouco da pergunta anterior em relação à infraestrutura, nós temos ainda os nossos escritórios regionais, que fazem o fomento, o acompanhamento, né, a divulgação, a atenção às demandas de novos títulos que chegam ao mercado, e nós temos toda a rede do sistema sindical, que são aí os nossos agentes de mobilização, né, que em mais de 200 municípios do estado fazem esse papel da divulgação, da organização das turmas. Então, eu costumo dizer que o Senar é uma instituição que transpira parceria, né, a gente entra na propriedade e utiliza a máquina do produtor para dar um treinamento, às vezes, para o vizinho, para o funcionário, para o produtor, mas também para os vizinhos, para a região, né? Mas, de quebra, ele recebe uma revisão na máquina dele. Então, eu costumo dizer que o Senar é uma instituição que se especializou ao longo do tempo em parcerias de ganha-ganha, né? E isso potencializa os nossos resultados.
André, só para complementar um pouco isso que o Arthur falou sobre os instrutores, um aspecto que me chamou a atenção é que essa relação entre os alunos com os instrutores transcende um pouco o universo do curso. Os produtores a quem entrevistei para essa reportagem, por exemplo, mencionaram que mesmo depois de concluir os cursos, eles continuam com contatos com os produtores, seja para tirar dúvidas, para pedir alguma orientação posterior ou mesmo para estabelecer algum contato profissional. Então, acho que isso é uma relação bacana, assim, que é um relacionamento que dura, para além do certificado, para além do curso.
Isso é muito bonito, né? Eu lembro de um caso de um jovem que tinha feito, não sei se o jovem agricultor aprendiz, mas ele criou um vínculo tão bonito com a professora, com a instrutora do Senar, que quando ele conseguiu o primeiro emprego, ele fez questão de entrar em contato com ela e falou: olha, professora, consegui. Graças a esse trabalho e agora eu estou empregado. Você vê que é bem isso que você falou, olha, né? Rompe esse momento aí do simples prestação de serviço ali do curso, né? E Arthur, a gente lembra que quando o Senar começou, havia uma preocupação muito forte em capacitar os produtores aí na aplicação de defensivos, né? Na época tinha muitos casos de contaminação, então essa era, vamos dizer assim, o carro-chefe. Hoje, qual seria o principal desafio da instituição daqui para frente?
Eu diria, André, que o nosso maior desafio hoje é manter um catálogo de cursos atualizados frente às inovações tecnológicas que invadem o campo. Então, eu entendo que a agricultura, a agropecuária, de uma maneira geral, ela acontece em cima de inúmeros fatores, inúmeras variáveis. E é um campo fértil para essa questão da invasão tecnológica, de uso das ferramentas tecnológicas como ferramentas de gestão. Então, hoje a gente realmente está fazendo, tá num outro patamar de necessidades dos nossos clientes para que eles continuem competitivos nas atividades. Né? E o Senar, como não é uma instituição geradora de novas tecnologias, né, estar atento a isso que está vindo no mercado, traduzir essas tecnologias numa linguagem e fazer esse papel de disseminação da tecnologia, né, de apropriação das tecnologias por parte dos nossos clientes, eu diria para você que é um dos nossos principais desafios de hoje.
A produtora de Campo Mourão, a Larissa Galassini, ela é personagem dessa matéria do boletim informativo aí que trata do Senar, e ela mandou um áudio para a gente falando do papel da Senar na trajetória dela. Vamos ouvir.
Aqui é a Larissa Galassini e eu vou falar um pouquinho sobre os cursos do Senar na minha trajetória pessoal. Eu já fiz vários cursos do Senar, mas os dois que me chamaram, os dois iniciais que eu fiz e que mudou a minha trajetória de vida muito, foi o Mulher Atual e logo em seguida eu fiz o Empreendedor Rural na turma de 2010 com o meu projeto premiado. Foi um grande divisor de águas. E os cursos do Senar, eles fazem muito a diferença, tanto na vida do produtor, quanto na vida dos colaboradores, que através da capacitação a gente vai melhorando, todos vão entendendo todos os processos dentro da porteira. E os cursos do Senar no Paraná funcionam muito bem, é tudo muito organizado, e esse é um grande diferencial para o nosso estado.
Olha aí a Larissa Galassini aí, que ela era dentista, né, estabelecida profissionalmente com consultório em Curitiba. Alíbal, você que entrevistou ela, como é que foi essa volta dela para o meio rural?
Então, Larissa me contou o seguinte, né, ela vem de uma família de produtores rurais lá da região de Campo Mourão, mas ela veio a Curitiba com 14 anos para estudar e se formar aqui na capital, né, se formou em odontologia, tinha uma carreira já estabelecida, mas sempre ficou aquela ligação com o campo ainda, puxa vida, queria me dedicar a alguma coisa que fosse minha mesmo, queria dar uma guinada nessa minha vida. E uma coisa que ela disse que eu achei que foi muito significativa e muito interessante é que uma das alternativas que ela pensou para esse retorno seria fazer uma nova faculdade, ou agronomia, ou
veterinária.
Só que ela ponderou que não teria condições de, naquele momento de vida, fazer um novo curso superior. E que ela, na avaliação dela, os cursos do Senar cumpriram essa função de ser uma nova faculdade, mas uma faculdade prática, direto ao que interessa, e capacitando ela para essa atuação profissional. A partir, principalmente, do PER, do Programa Empreendedor Rural, que ela mencionou aí nesse áudio é que ela se sentiu preparada para começar a participar da gestão das propriedades da família, que são propriedades bastante grandes, né? Eles têm, por exemplo, na parte dedicada à pecuária, eles têm 1.600 matrizes. Então, a gente está falando de uma propriedade bem grande. Então, a partir do pé, ela teve condições de começar a participar da tomada de decisões dos negócios da família.
É bom lembrar que a Larissa, inclusive, foi a vencedora do concurso do programa Empreendedor Rural em 2010, né, com um projeto, acho que na área de bovinocultura.
De bovinocultura, que foi um projeto que foi implantado na prática, inclusive, na propriedade da família.
Olha aí. Arthur, programas como esse, como o Programa Empreendedor Rural, como esses que você traz prêmios por resultado, que você leva a gestão para a prática ali dentro da propriedade, esse tipo de iniciativa tem um poder transformador enorme na vida das pessoas, né?
Sim, a gente já vem usando essa estratégia, vamos dizer assim, não é de mobilização, mas é óbvio que ele tem um efeito também na atração, na atratividade dos nossos programas, né? E obviamente que esse não é o objetivo central dos cursos que a gente leva a campo, mas a gente entende que essa dinâmica da gamificação, do estímulo, da meritocracia, ela realmente nos ajuda a alcançar os melhores resultados, né? Ela estimula os nossos participantes, né? E aí, só citando os dois programas, né, que ela comentou no áudio dela, estão alinhados àquilo que eu comentei da mudança de comportamento, de uma segurança maior do nosso participante em se envolver com as atividades, né, seja da família ou seja até numa prestação de serviço, enfim. Mas eles dão mais segurança realmente para o nosso público.
O ponto, André, de convergência que eu encontrei entre os cinco personagens que eu entrevistei, os cinco produtores que eu entrevistei para essa matéria, é que os cinco fizeram o pé. E são pessoas de condições, realidades muito diferentes, né? Tem desde da Larissa Galassini, que vem uma família de produtores rurais e uma família com propriedades bastante grandes, representativas para a economia das localidades, e também pessoas no extremo oposto, né? Tem a Cláudia Aparecida, que era uma pessoa que trabalhou como boia fria dos 9 aos 30 anos de idade, e ela fez o PER. E o projeto dela do PER era para implantar estufas de morango numa chácara que ela tinha parceria, ela nem tem uma propriedade rural. E naquele momento, ao longo da vida dela, ela tinha conseguido guardar R$800, e o PER mostrou para ela que não era viável com aquele dinheiro, não seria suficiente para ela começar um negócio voltado aos morangos, mas ela viu que seria suficiente para ela começar estufas de tomate. Então ela fez uma adaptação do projeto do PER, está super bem, hoje está com 4 estufas lá no município de Araruna, e deixou de ser boia fria para ter um negócio próprio e para ser uma produtora rural, e tem muito orgulho da trajetória dela.
Olha aí, outra história que você apurou e trouxe nessa reportagem que me chamou a atenção, Felipe, é a história do seu Zé Corintiano, que ele tem uma propriedade em Palotina e ele buscou o Senar aí em busca de capacitação, só que ele não capacitou só ele, ele trouxe capacitação para toda a comunidade lá de Vila São Camilo, né? E acabou mudando a realidade local. Eu queria perguntar para o Arthur, como é que você vê esse poder do Senar de irradiar conhecimento, irradiar desenvolvimento e às vezes conseguir transformar uma realidade local?
A gente entende que esse é um efeito quase que automático das nossas ações, né? Agora que a gente começa a desenvolver produtos mais customizados, mais individualizados, mas via de regra nós trabalhamos com grupos, né? E muitas vezes esse é até os dois lados da moeda, né? De a gente formar as turmas, a gente não fica restrito a uma única propriedade, a gente acaba atendendo vizinhos, atendendo, né, micro-regiões ali, né, distritos, enfim. Então, a gente, quando eu falei lá das parcerias de ganha-ganha, a gente coleciona inúmeros casos desses agentes locais de transformação, que atuam em complemento aos nossos sindicatos, na mobilização dos vizinhos, na mobilização de recursos, da infraestrutura, de material, né? E como a gente exige, a gente precisa disso para o melhor cenário das nossas capacitações, a gente acaba aproximando pessoas. E ao aproximar pessoas, a gente entende que esse desenvolvimento não fica restrito a uma única propriedade, né? Enfim, ele irradia. Esse é um dos efeitos que a gente né, que a gente entende como resultado da nossa ação e da nossa forma de atuação, né, a campo.
Eu lembro de outras iniciativas também que tem esse efeito coletivo, né, como de horta urbana, horta comunitária, né, que você acaba mobilizando toda uma comunidade ali e isso tem um efeito concreto na renda e na vida dessas pessoas, né?
Sem dúvida nenhuma. É bom lembrar que a grande maioria dos nossos cursos ela é de aperfeiçoamento. Então, e a gente fala muito nas nossas formações de instrutores, né, nos nossos acompanhamentos, sobre uma questão que a gente fala, que a gente chama, né, não é exatamente a pedagogia no nosso curso, é a andragogia, que é o ensino de adultos, que é o trabalhar a educação com adultos. E inverte-se um pouco o processo. O Senar, quando ele está numa propriedade fazendo um treinamento, a nossa pretensão, na grande maioria dos títulos, né, dos títulos de catálogo, não é ensinar o produtor a produzir. É chamar a atenção dele para alguns detalhes que podem trazer melhores resultados. E aí aproximar vizinhos, pessoas com diferentes experiências, contribui nesse processo. A riqueza do nosso atendimento não está exclusivamente no nosso instrutor que a gente leva lá, mas sim nesta aproximação das pessoas, na discussão sobre manejo, né, na comparação. O meio rural tem muito disso, de um produtor comparar o que ele faz dentro da propriedade com o que o vizinho está fazendo. Então, eu costumo dizer que reunir produtores para discutir, por exemplo, regulagem de máquinas é uma coisa já incomum, né, no dia a dia. Né? Não é muito, se você não vê isso acontecer em larga escala, mas esse é um dos ganhos do Senar. E aí o fato da gente levar lá um instrutor, um material para conduzir, para guiar essa conversa, essa reunião, eu acho que a gente acaba enriquecendo esse processo de troca.
E agora uma informação aí que eu acho que é muito importante aí para quem está nos ouvindo. Arthur, quanto custa os cursos do Senar?
Isso é importante dizer, André. Na verdade, o Senar é mantido por produtores e por trabalhadores rurais, mas em nenhum dos nossos atendimentos a campo existe qualquer taxa adicional. Então, ele é mantido por uma contribuição compulsória na comercialização ou na folha de pagamentos, mas todo esse recurso retorna para a sociedade na forma de treinamento, de capacitações desenvolvidas.
Quando o camarada vai fazer o curso, ele não paga nada, né?
Isso, não tem taxa de matrícula, não tem taxa de material. Enfim, obviamente, alguns títulos exigem uma organização local. Eu citei para você, por exemplo, a questão da máquina. Em alguns cursos, como, por exemplo, cercas, uma parte desse equipamento, o participante, a organização local lá que precisa providenciar, né? Mas, obviamente, isso fica como benfeitoria na propriedade, então... Não é um pagamento ao Senar, é uma, né, questão de infraestrutura e equipamentos para os cursos.
Então fica a dica aí para você que está nos ouvindo e ainda não fez nenhum curso do Senar, né? Os cursos são gratuitos, com certificado e são mais de 300 títulos, né, Arthur?
Isso, exatamente. A gente, como eu disse, o grande desafio de manter esse catálogo atualizado, né? Sempre estamos revisando, né, incluindo... novas temáticas, algumas que saem de catálogo por questão de legislação ou mesmo de baixa demanda. Os cursos foram criados em um contexto, as demandas são cíclicas e hoje não faz mais sentido a gente levar uma ou outra capacitação a campo. Então essa é uma revisão permanente no nosso portfólio.
Maravilha, gente. Bom, aproveitar para dar um recado aqui, já que a gente está falando do Senar, né? Avisar que está aberto um edital para contratar profissionais da área de mecanização para ministrarem o curso de plantadeira. Se você tem interesse aí em virar instrutor do Senar, você pode fazer a sua inscrição aí até o dia 16 de novembro através do site www.sistemafaep.org.br, lá na seção editais. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a presença do Arthur, do Felipe Aníbal. Voltem sempre, sempre uma alegria, um privilégio. E falar para você que está nos ouvindo, se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, você pode entrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra o link para as nossas redes sociais. Você pode ouvir esse podcast no Deezer, no Spotify, no YouTube e também no nosso aplicativo de celular. É isso aí, um grande abraço e até a próxima!